Declaro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata anterior.
Ata de número 30 de 2021. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2021, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal, cito, Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juense, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gubiani, Coletivo, César Busnello, Cleuton Rolim, José Ricardo Adame da Rosa, Josias Pinheiro, Marildo Crombaulo e Matheus Pompeu, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubratã Hertal e Valdenei dos Santos. O presidente Jorge Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse na leitura da ata de número 29 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 9 de agosto de 2021. Após, a ata foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos para receber representantes e atletas para homenagem à Associação Noroeste Runes pela dedicação ao desenvolvimento de atletas regionais e pela responsabilidade de excelente trabalho social realizado em prol da comunidade, momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-los ao plenário. Após o secretário fez a leitura do ofício convite pela homenagem. Na sequência, a palavra foi concedida ao vereador Ricardo Adame, prometente da matéria. O presidente, então, transferiu a palavra ao senhor Heitor Martins, que explanou sobre a importância do esporte e o desenvolvimento do cidadão, a inclusão social e as dificuldades enfrentadas para a manutenção da entidade. Em seguida, o presidente passou a palavra aos vereadores Matheus Pompeu, Biratã Etral, Alexandra Lenz, César Busnello, Paulo Braga. Após, o secretário procedeu à leitura da placa de homenagem que foi entregue a representantes do homenageado pelo vereador Ricardo Adame. Ainda foram entregues os certificados de honra ao mérito aos seguintes atletas. Representante de Gabriela Lambert-Bender, Maria Rosana Nunes, Luan dos Santos Gonçalves e Matias do Amaral. Encerrando o ato, o presidente agradeceu a presença dos convidados e convidou os seus pares para acompanhá-los à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o secretário leu as correspondências recebidas da Caixa Econômica Federal, informando liberação de recursos, da Assembleia Legislativa, convidando para debate, do Grupo de Incentivo ao cuidado com Animais e Juiz, Jincai, solicitando espaço na Tribuna Popular e do Poder Executivo, comunicando recebimento de recursos. O presidente passou a ordem do dia, que quando foram deferidos, voto de pesar pelo falecimento do senhor, da senhora Adriane Costa Beber e de Eva e Dalina de Castro Espanovello, bem como dos senhores Luiz Cusiaque e Sadi Alberto. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 1.281 de 2021, mensagem de número 52 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospitalar de Juí, mantenedora da Escola de Educação Infantil do HCI para fins que menciona e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 1.351 de 2021, de origem do Poder Legislativo, que institui a Semana Municipal do Skate no calendário do município de Juí e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores César Busnello e Josias Pinheiro. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta de proposição do vereador Adalberto Noronha, que requer que seja prestada homenagem em sessão plenária ordinária no dia 11 de outubro aos professores e trabalhadores da área de educação, em razão à data comemorativa de 15 de outubro, bem como aos servidores públicos, em razão da data comemorativa de 28 de outubro, a serem convidados representantes do CR, CPRS, APMI, SSPMI, Simpro e Sintep, a fim de receber homenagem em nome das categorias. De proposição do vereador Paulo Braga, requer que seja prestada homenagem em sessão plenária ordinária em data a ser agendado à Escola Infantil, à Escola Municipal Infantil Casa da Criança pelos 50 anos de atividade, e que seja prestada homenagem em sessão plenária em data a ser agendado no mês de outubro, a Escola Infantil Trilha do Saber, pelos seus 20 anos de atividades, a serem contemplados em outubro do corrente ano. De proposição do vereador Valdenei Wagner, requer envio de ofício à Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsã, solicitando que seja efetuado a autorização do cadastro de endereços de bairros e ruas do município para fins de emissão de faturas e cobrança. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocadas em discussão as moções de proposição da vereadora Bruna Gubiani, coletivo, moção de apoio ao manifesto em defesa da valorização do salário mínimo regional, apresentado pela Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Manifestou-se a vereadora da proposição e, sem que houvesse outras manifestações, foi colocada em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição da vereadora Bruna Gubiani, coletivo, moção de apelo para que a redução do ICMS dos combustíveis, manifestaram-se os proponentes da matéria e o vereador José Ricardo Adame. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram despachados favoravelmente os pedidos de informação ante projeto de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço de pequeno expediente os vereadores José Ricardo Adame, Bruna Gubiani Coletivo, Biratã Trau, Josias Pinheiro, Paulo Braga. No espaço de grande expediente, manifestou-se os vereadores Cleuto Rolim, Alexandra Lentes. No espaço de comunicação e liderança, manifestou-se o vereador Ricardo Adame, Biratã Trau, Beto Noronha e Cleuto Rolim. Os referidos pronunciamentos constam na íntegra em arquivos de áudio que complementa os registros nos anais dessa casa. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 21 horas e 10 minutos, no que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 30 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata 30 de 2021 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos e convidamos todos os vereadores para receber a representação da empresa Balmer e Frick Soldas, Sr. Martinho Luiz Kelme, diretor executivo do Grupo Frick, e Luciano Anderson Frick, diretor industrial. Também convidamos o senhor Vicente para vir até aqui na frente. O senhor secretário fará a leitura do ofício.
Ofício de número 227 de 2021, a direção empresa Balmer Frick Soldas, em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou em sessão plenária ordinária no dia 7 de junho do fluente, proposição de autoria dos vereadores Ubiratã Taral e e Maurício Mikaelsen, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada no dia 23 de agosto, às 18 horas, no plenário desta casa, para que seja realizada a homenagem a Balmer Frick Soldas em comemoração aos seus 45 anos de fundação e pela certificação ISO 9001-2015, recebida em 2020. Jorge Amaral, presidente.
Passo a palavra ao vereador Ubiratã Hertal, proponente da homenagem, em conjunto com o vereador Maurício Mikaelsen, para saudar nossos convidados em nome do Poder Legislativo.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, lideranças locais. Em especial hoje, então, ao Luciano Frick, ao Martinho Kelme, ao Michael Kelme, ao Vicente Alves, que hoje estão aqui para receber essa homenagem que eu e o colega Maurício Mikaelsen encaminhamos em comemoração aos 45 anos da empresa Balmer Frick, do grupo Frick, que desde 1976 aposta, então, na linha de componentes para solda. Os transformadores retificadores para soldagem, fabricados, então, com garantia de qualidade, fazem do grupo Frick hoje uma potência, nós podemos dizer assim, nacional, nesse ramo de negócio, onde nós vimos a expansão para o norte do país, também com um centro de distribuição, avançando além fronteiras do nosso município, levando a qualidade dos seus produtos e também o nome da nossa cidade, gerando aqui para nós, ijuienses, riqueza, trabalho, renda, investimentos de grande monta que ficam aqui na nossa cidade, tornando, fazendo parte dessa história da nossa Ijuí tão pujante e que tem o maior respeito aqui por meio da singela homenagem que o Legislativo presta, o maior respeito e consideração por todos aqueles que desde 76, Luciano, têm feito esse belo trabalho pela nossa cidade, destacando Ijuí nesse ramo. E a ISO 9001, eu tenho certeza que vocês vão destacar isso, é um avanço na qualificação dos produtos e na certificação no tocante à qualidade dos serviços prestados na produção desses equipamentos. Nós, ao visitarmos a Balmer, percebemos que, Pipa, meu colega proponente da matéria, dessa homenagem, que é praticamente, Dr. Jorge Amaral, uma UTI hospitalar, no sentido do cuidado com a segurança, com a limpeza, com a organização do chão da fábrica. Então, essa certificação faz com que a Balmer Frick ela tenha, de igual para igual, uma concorrência com as grandes fabricantes de soldadores e equipamentos de solda do mundo. E nós como ijuenses, temos orgulho de fazer parte desta terra e de ter o Grupo Frick investindo cada vez mais aqui na nossa gente, inclusive também olhando o lado social, o lado socioeconômico de toda a América Latina, quando também oferta emprego para pessoas que tiveram que sair do seu país de origem e buscar, infelizmente, fora da sua pátria, o seu a sua subsistência, e aqui no Grupo FIC também encontram essa acolhida. São venezuelanos, são bolivianos, acredito, cubanos, que aqui também estão hoje trabalhando no Grupo FIC. Eu vou deixar aqui, então, o meu abraço e que nós possamos comemorar muitos e muitos gloriosos anos do Grupo Frick, em especial a Balmer Frick Soldas. Muito obrigado.
Passamos, então, a palavra, deixamos à disposição dos convidados para que um deles ou mais possa se manifestar.
Obrigado. Senhor presidente, Bira, Pipa, muito obrigado por essa homenagem. Acho muito importante assim, estar podendo receber esse reconhecimento de todos também da casa. E eu acho que o grande legado que todos da família Frick nos deixaram é uma coisa muito importante que nós tentamos levar hoje adiante. A Balmer, ela começou com a Aço e Ferro Colmeia, era uma empresa só para revenda de sucata, né? E isso entrando junto com o Grupo Frick foi uma união que então foi adiante de conseguir então, a partir da necessidade, começar a querer fazer máquina de solda. Se tinha um galpão lá no Lambari com chão batido, onde se fazia uma ou duas máquinas de solda por mês. E a partir de toda a necessidade que tinha o seu Balmer, o seu Ari, Weiler, precisavam fabricar as coisas e eles, então, a partir de uma invenção lá do seu Balmer, começou a fazer máquina de solda. O seu Balmer teve problemas, né, no grupo, na fábrica dele, e aí que o Grupo Frick entrou, na época o meu pai, o seu Teodorico, o Carlos também, e o seu Delmar, filho do seu Ari, que então resolveram entrar ali naquela empresa e começar a apostar nisso. E sabe, quando entra um Frick no negócio, não é para perder. E acho que isso foi muito importante, que aquilo nunca se deixou cair. Se passou aí todos os anos 80, indo atrás sempre de qualidade, querendo entrar nos mercados, se fortalecendo a parte comercial e industrial. Se começou com um pequeno galpão, depois do outro lado ali da Hermann Wassermann. Se apostou cada vez mais em trazer produção, aumentar a venda, e até que nos anos 2000 aí se culminou com uma parceria com uma empresa alemã, que ali foi um grande divisor de águas, né, que a gente conseguiu então ter acesso a outras tecnologias. E a partir disso, hoje a gente tem centenas de tecnologias aplicadas aos equipamentos. Tem máquina de solda eletrônica, que é um grande avanço aí para a tecnologia que nós desenvolvemos aqui no Brasil, que hoje a gente pode dizer é a única empresa do Brasil que desenvolve máquinas de solda eletrônica. Hoje em dia essa tecnologia está na mão de chineses, americanos, europeus, e aqui no Brasil essa tecnologia está na mão aqui de higienses, né? Aqui no Brasil, então, é um orgulho para nós poder dizer que a gente tem uma tecnologia dessas aqui. Hoje a fábrica tem quase 200 funcionários, tem uma abrangência nacional do sul, aqui do Rio Grande do Sul, até no meio da Amazônia. Você pode encontrar máquina de solda da Balmer no Paraguai, Uruguai, na Bolívia, e com certeza está lá o nome de Ijuí também junto. Estamos aí com um grande plano também agora de como a Frick Soldas, a Balmer, ela trabalha muito na área de revendas, né? Ela está agora se expandindo ainda na área de atender os clientes industriais, e a gente tem aí um grande caminho ainda para trilhar na área do atendimento industrial, no fornecimento de equipamentos cada vez mais avançados tecnologicamente. E sempre apostando aqui na fábrica aqui em Ijuí. Apesar de, claro, estar precisando ir para abrindo os centros de distribuição em outros locais, mas sempre a base, o núcleo da fábrica nunca vai sair daqui. Com certeza vai estar sempre por aqui. Agradeço novamente a homenagem de vocês, muito importante. Espero estar sempre aí contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Obrigado. Muito bem.
Professor Martinho, quer fazer uso da palavra? Mais algum dos convidados? Não? Tá bem, então. A palavra está à disposição dos vereadores que queiram se manifestar. Está com a palavra o vereador César Busnello.
Quero saudar os vereadores, vereadora Alexandra Lenz, vereadora Bruna e coletivo, as gurias que estão por aí. Quero saudar a comunidade que aqui se encontra, lideranças, secretário de governo, secretário de administração. Quero saudar os servidores desta casa, lideranças de bairro, a imprensa, os canais de internet, aí os portais que sempre estão produzindo e levando a comunidade de Ijuí, publicizando esta palavra, os trabalhos aqui desta casa. De modo especial, quero saudar aqui meu caro amigo Vicente, professor Martinho, sempre professor, não deixa de ser professor. Michael, também professor da Unijuí, hoje estão noutra frente. E, de modo especial, não conhecia, só de vista, quero saudar o senhor Luciano Frick. E dizer que nós tivemos uma oportunidade, há uma legislatura atrás, uma ou duas legislaturas, nesta casa, o Adame, os mais antigos, aí os mais velhos, devem estar lembrados, de um relato muito profundo, muito rigoroso, que foi feito sobre essa empresa, que é uma empresa que dá orgulho, né? Uma indústria, na verdade, que dá orgulho para a nossa cidade, para a nossa região noroeste, para o nosso estado e para o nosso país, né? Que é a conhecida de forma carinhosa Balmer, que, como foi dito aqui, eu quero só colocar alguns dados que eu peguei, obviamente, na internet, agora, nesse instante, para relembrar e reiterar o que foi falado aqui pelo um dos sócios proprietários e familiar da Frick. A empresa brasileira, em termos de volume de venda de soldadores e da América Latina, é uma das maiores. Única empresa que possui tecnologia própria. 6.700 máquinas de solda são vendidas mês. Pelos dados que eu colhi, devem ser esses ou mais, 200 colaboradores diretos, é isso, Luciano? Única fabricante de fontes de soldagem e arco elétrico do Rio Grande do Sul e uma das poucas do Brasil. Então, aqui já fomos contemplados pela fala do Dubira e muitas coisas que ele falava. É orgulho porque essa empresa ela gera desenvolvimento para o nosso município, gera emprego e renda para o nosso município, gera ICMS poupudo para o nosso município. E, portanto, esta casa não poderia deixar de passar em branco esta data tão importante, que é os 45 anos dessa empresa, que eu disse que ela não é só importante para Ijuí, ela é importante para o Brasil e para o mundo. E eu quero lembrar aqui, meu caro Mutli, que você falava também no início de forma informal, no início dessa sessão, que nós também prestamos uma homenagem, gostaríamos muito de que fosse feita a homenagem aos 50 anos do Grupo Frick. Só que, infelizmente, em virtude da pandemia, esta homenagem não foi possível ser feita de forma presencial, mas espero que tenham recebido as homenagens desta casa também por essa importância empresa que é o Frick. Então, eu quero deixar aqui as congratulações do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, e dizer que estamos sempre à disposição aqui nesta Câmara para que demandas que venham desta empresa e que o Legislativo possa ajudar a avançar ainda mais do que está aí, nós não vamos nos curvar de apoiar, porque nós sabemos da importância dessa empresa e todo o Grupo Frick aqui para Ijuí e para a região. Então, meus parabéns, aceitam os votos aí de parabéns do nosso partido através da nossa bancada. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Boa noite, senhor presidente, ao público que nos assiste, colegas vereadores, o pessoal da imprensa e os internautas. Luciano, estou aqui em nome da bancada do PDT. Parabéns pelo sucesso. E vocês levam o nome de Ijuí, vocês geram riqueza, vocês trazem riqueza, vocês dão oportunidade para os jovens, vocês são muito importantes. Nessa casa aqui, já falei outras vezes, eu sou um defensor da área industrial, porque aonde a indústria cresce, se desenvolve saúde, comércio, universidades, que é muito importante, e a base de tudo é a educação. Vocês não sabem o quanto que vocês incentivam pessoas a se tornarem engenheiros, administradores. E Ijuí deve para vocês muito. Imagina somente se não existisse o Grupo Frick em Ijuí. Então, se vocês olharem hoje, na nossa cidade, tem um pouquinho de Frick em cada lar. Então, em nome da bancada aqui, mais 45 anos para vocês. Continue investindo em mão de obra qualificada, se vocês tiverem oportunidade de incentivarem na área da educação, incentive, porque o retorno é bem maior. Então, em nome de toda a bancada do PDT, nosso muito obrigado e que vocês continuem produzindo riqueza e qualidade de vida, não somente para Juí, mas para toda a região, para todo o Rio Grande. Meu muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, imprensa, canais digitais e os nossos convidados. No caso do Luciano, seu Carlos, Martinho e o filho, o Kelme, né, do FIC. Eu quero aqui endossar todas as palavras dos colegas que aqui me antecederam e quero aqui deixar em nome da bancada do governo, né, também as felicitações e dizer que o FIC, além de tudo que foi exposto e falado aqui, ela também aposta, né, Martinho, que está aqui um exemplo, nas pessoas de Juí. E o Martinho é um exemplo disso, de tantos outros que já passaram por lá, assim como o seu filho. E isso é importante do FRIC. Porque muitas vezes a gente busca ele fora e às vezes a gente tem dentro da casa situações importantes, né? Temos aí na pessoa do Martinho que é aproveitando a homenagem ao FRIC, já estendo a homenagem ao Martinho, né? Por tudo que representou também quando esteve na Unijuí, com a questão da medicina, à frente do Bom Pastor. E a sua experiência em toda essa parte de gestão, de articulação, agora também na frente com o FRIC. Então, o FRIC só tem a crescer, tenho certeza absoluta disso, ainda mais em parcerias com a parte técnica, engenharia, que tem a própria Unijuí, com a qualificação que tem, né? Com as inovações agora que nós temos lá, da posta da cidade inteligente. Então, mais ideias surgirão e que talvez aí o FRIC estará abraçando essas novas ideias e ajudando a fomentar e crescendo mais a marca FRIC em outras áreas também. Então, a gente parabeniza aqui o Grupo FRIC por tudo que representa e por apostar também nas pessoas de Juí dentro do seu projeto de crescimento. Meus parabéns mais uma vez.
A palavra continua à disposição. Bom, então, como presidente da casa, eu quero parabenizar o Grupo FRIC em nome do Poder Legislativo pelos 45 anos, dizer que estamos orgulhosos de poder homenageá-los. Desejamos muito sucesso sempre para que o país possa sempre gerar emprego, desenvolvimento e renda. É esse o país que nós esperamos. Muito obrigado por vocês existirem. Solicito ao secretário que proceda à leitura da placa de homenagem.
O Poder Legislativo Juense presta homenagem a Balmer Frick Soldas pelos 45 anos de fundação e também pela certificação do INSO 9001-2015 recebida em 2020. Paulo Braga, primeiro secretário, Jorge Amaral, presidente.
Convido os vereadores Maurício Micaelsen e Ubiratã Hertal para que procedam na entrega da placa de homenagem. E suspendo os trabalhos também para que possamos fazer algumas fotos com os nossos convidados. Na presença dos convidados, solicito aos vereadores que os acompanhem até a saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício de Gais, SESTE, número 723/2021. Assunto, resposta ao ofício de número 53/2021 à Câmara Municipal de Juiz. Em atenção à demanda que expressa a necessidade de equipamentos de proteção individual, EPIs, insumo e medicação relacionados ao processo de intubação de pacientes do Covid-19 para o sistema hospitalar do município de Juiz, informamos que a SESTE tem adotado diversas medidas no sentido de ajudar os hospitais no abastecimento de medicamentos, bem como no custeio. Quanto à aquisição de medicamentos solicitados, esta é realizada pelo próprio hospital, não tendo essa secretaria a responsabilidade sobre o planejamento de compra e estoque desses medicamentos. O hospital recebe recursos para garantir a assistência completa ao paciente, incluindo os medicamentos necessários para o tratamento. Em que pese não ter acesso à atribuição na aquisição e repasse desses medicamentos aos hospitais e frente à atual situação de risco de desabastecimento relatado pelos hospitais quanto à dificuldade de aquisição junto aos fornecedores e ao estoque e dias de consumo bastante prometidos conforme identificamos no monitoramento semanal. O governo do Estado vem fazendo todas as articulações necessárias e possíveis para amenizar o impacto de falta desse rol de medicamentos para atendimento aos pacientes que estão internados ou não em leitos de terapia intensiva fazendo uso de ventilador pulmonar. Quanto aos medicamentos adquiridos pela SESTE, através da ata de registro de preços do Ministério da Saúde, foram entregues aos hospitais que assinaram o termo de aceita em fevereiro de 2021, sendo esse termo realizado através das respostas do ofício circular do gabinete da GAI, número 1 de 2021, de 1 de 1 de 2021, com manifestação de interesse dos hospitais na aquisição de medicamentos. Em março de 2021, foi enviado o ofício circular em conjunto da DEFT, SESTE, da EGAI, SESTE, de número 2021, de 29/3/2021, onde a SESTE comunica que está em tratativa de aquisição internacional de medicamentos de kit intubação com a Organização das Nações Unidas, por meio do termo de cooperação, e solicita que os hospitais manifestem interesse na aquisição, encaminhando o anexo com medicações e quantidades preenchidas e devidamente assinado. Além da participação dos pregões através do Ministério da Saúde e da UNOPEF, a SESTE realizou o processo de licitação estadual, onde se encaminhou aos hospitais, dentre esses de Juí, o termo de aceito conforme informado na resolução CIBRS 80/2021. Cumpre destacar que os medicamentos recebidos por doação do Ministério da Saúde seguem critérios rígidos e transparentes para distribuição, os quais são compactuados em CIB. Os hospitais que receberam medicamentos de doação do Ministério da Saúde estão elencados na resolução de número 45, 56, 57, 62, 81, 90, 122 e 156 de 2021, as quais pode ser acessado pelo sítio eletrônico. Somando ao acima citado, ressalta que há mais de um ano a SESTE não aplica desconto de metas aos repasses relativo ao contrato de hospitais, passando os valores integrais independente do atingimento de metas. A partir das informações apresentadas, é possível afirmar que a Secretaria tem realizado todos os esforços possíveis e necessários em tempo integral para manter em dia os repasses, a fim de preservar o restabelecimento dos hospitais e a não interrupção de atendimentos. Atenciosamente, Carla Petrilli, direção do GAE. Município de Juiz, Poder Executivo, ofício de número 119 de 2021. Assunto, pedido de informação de número 1431 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, na oportunidade em que associo os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. No ano de 2019, foi ajuizado o processo de reconhecimento de herança jacente sobre, não havendo decisão judicial até o momento. O imóvel está em situação precária, sendo necessária a demolição para evitar danos a terceiros, o que ainda não foi deferido judicialmente. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 120, 2021, pedido de informação de número 1432-2021. Na oportunidade que associo os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, encaminho a resposta conforme solicitado. Não foram realizados pedidos de aumento de perímetro urbano ou pedido de urbanização na área rural durante a atual gestão. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 121 de 2021, pedido de informação de número 1430. Em resposta ao requerente, oportunidade em que associo os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme documentação anexa enviada pelo PROCON. Andrei Cossetim, prefeito. Vou ler, hein?
Quero registrar a presença no plenário do Luan da Silva, presidente da Juventude do Partido Progressista, que fez sua convenção no sábado. Parabenizar o Chico Schreier, novo presidente do Partido Progressista, também a Rosa Barbosa, presidente da Mulher Progressista. Desejo sucesso a todos vocês. Passando à ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar.
Autor, Poder Legislativo, todas as bancadas. Signatários, vereadores, integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Paula dos Santos Veiga. Paulo Braga, Ricardo Adame, bancada do PDT e NDB. Signatórios, vereadores, integrantes das bancadas do Movimento Democrático Brasileiro e do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor Olaide Silveira. Voto congratulatório. O signatório, vereador, integrante da bancada do PL, Ubiratã Hertal, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa Casa, o voto congratulatório à cooperativa Seriluz pelos 55 anos de atividade. O signatário, vereador integrante da bancada do PL, o Bretão Hertal, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, voto congratulatório, a empresa Faro Material de Construção pelos 16 anos de atividade. O signatório, vereador integrante da bancada do PL, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, voto congratulatório, a Escola Estadual de Ensino Médio Emil Glitz pelos 66 anos de sua fundação.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moções. Mensagem número 056 de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem de número 56 de 2021, excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras. Viemos encaminhar para a apreciação dessa casa de vereadores o projeto de lei que autoriza o município de Juí a ratificar a alteração na natureza jurídica do consórcio Rota do Icumã. Ocorre que o referido consórcio foi constituído inicialmente como consórcio público de natureza privada, o que a impede de formalizar convênios com entes da União e do Estado para execução de ações de interesses coletivos, o que vem a confirmar com a redação do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Federal de número 11.107, de 6 de abril de 2005, a ser, artigo 2º, Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes de federação que se consorciarem, observando os limites constitucionais. Parágrafo 1º. Para o cumprimento dos objetivos do consórcio público, poderá 1. Afirmar convênio, contratos, acordo de qualquer natureza, receber auxílio, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Por conta disso, considerando a intenção do consórcio Rota do Icomã em formalizar convênio com a União, a exemplo dos encaminhamentos dos projetos de interesse regional via a plataforma Mais Brasil, torna-se imprescindível a referida confirmação por parte do município associados com a alteração da natureza jurídica do consórcio, passando do consórcio público de direito privado para consórcio público de direito público. Há que se ressaltar que a referida alteração já fora aprovada por parte dos municípios participes, inclusive tendo a diretoria proposto e alteração estatutária com o devido registro. Todavia, para fins de convalidação dessa alteração junto à Receita Federal do Brasil e demais órgãos de registro, bem como adequar-se à Lei Federal de número 11.107/2005, torna-se imprescindível a conformação da Lei Municipal e aprovação do Protocolo de Intenções. O consórcio Rota do Icomã continuará sendo auditado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como submetido às regras de direito público no que concerne às compras, contratações de pessoal, execução administrativa e contábeis, além de estar subjugado aos princípios da administração pública. Considerando tratar-se de matéria de interesse público, especialmente por conta dos princípios da legalidade, contamos com o apoio dos nobres vereadores. Estas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora é submetido à elevada consideração de vossas excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa, até proposição final de lei, oportunidade em que renovamos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Processo 1491/2011, de autoria de Ubaratã Machado Hertal.
Institui o Dia do Servidor Público Municipal aposentado no âmbito do município de Juí e da Outras Providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 63/2021, processo de número 1491/2021, autor vereador Biratã Hertal, relator marido Crombauro, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 5º do artigo 23 e inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar 95 de 1998, as quais serão procedidas no momento da elaboração da redação final do projeto. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima, o parecer jurídico e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 20 de agosto de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Trau, vereador, marido Crombauro, vereador-relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 55/2021, relator Adalberto Noronha, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto não se encontra óbvio na legislação orçamentária e financeira municipal. Ainda verifica-se que não há imposição na estrutura específica, podendo ser utilizados os meios e formas que disponíveis na administração pública, em razão pela qual também não haverá aumento de despesa. Dessa forma, conclui-se que o projeto está adequadamente proposto no ponto de vista financeiro e orçamentário. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 20 de agosto de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Beto Noronha, vereador-relator, Ubiratã Trau, vereador, Paulo Braga, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 44 de 2021, relatora Alexandra Lenz, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando que o projeto busca a valorização e incentivo por parte do poder público aos servidores públicos municipais aposentados por sua dedicação, lisura, competência e assiduidade durante o desempenho de seu cargo. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve azarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 20 de agosto de 2021. Josias Pinheiro, vereador-presidente, Maurício Micaelsen, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora-relatora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo vereadoras.
Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Esse dia do servidor municipal aposentado no município de Juí, que tem por objetivo prestar uma homenagem aos servidores que se aposentaram no ano anterior, é uma justa homenagem àqueles servidores que dedicam 20, 30, 35 anos da sua vida ao serviço público municipal. E que às vezes, nobre presidente, nobres colegas, simplesmente vão para casa e não recebem nem um muito obrigado. Por óbvio que ao longo da sua carreira ele percebe um valor para exercer a sua atividade. Mas nada mais justo que nós, como legisladores, reconhecermos esses servidores. Porque serviço público, exercer o serviço público, é como nós temos os zeladores nos nossos prédios. É o servidor público que zela pelo que é de todos, pelo que é da comunidade. É ele que está no dia a dia executando todo o trabalho de limpeza, os médicos, as enfermeiras, as professoras, os atendentes das creches. Eu vejo aqui a Carla, colega do SAMU, prestando socorro. Todas infindáveis atividades aqui, que se nós formos falar aqui do serviço público e das atividades também que elencam, que podemos elencar aqui como serviço público. Atividades estas que muitas vezes tem servidor que não tira, doutor Ricardo, nenhum dia de licença, na sua vida toda, e vai para casa e não recebe nenhum muito obrigado. Então é uma homenagem justa àqueles que, por o seu trabalho, consegue se aposentar no serviço público municipal e que a Câmara de Vereadores, então, a partir da edição desta lei, que eu espero que os colegas possam aprová-la, estarão recebendo aqui uma singela homenagem desse poder para que, pelo menos, um reconhecimento aos anos dedicados ao serviço público. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Cleuton.
Ertal, belo projeto. Servidor público é muito importante. Muitas vezes, na grande maioria, se entra no setor público, se é nomeado e muitas vezes é esquecido. O setor público já se falava nessa casa aqui em outros momentos, é de suma importância. Não é o chefe do Poder Executivo, muitas vezes, mas é, sim, é o servidor público que toca a máquina pública. É o servidor público que está lá no postinho de saúde, está lá no SAMU, lá no departamento. Não é o presidente, mas sim os servidores. Então, bela homenagem. E, Ertal, muitas vezes não é só questão econômica, mas como é bom ser lembrado. Como é bom escutar o nome da gente. Porque o nome é a coisa mais importante que um ser humano tem. Porque o nome são escolhidos pelos pais. E você leva o nome durante todo o teu período funcional. Às vezes tem servidores públicos que 2 ou 3 sabem o nome deles. Então, temos sim, Ertal, que começar a pensar e chamar as pessoas pelos nomes. E o governo, quando essa pessoa, cada vez mais raro vai ficar se aposentar, mas quando essa pessoa findar o seu tempo como servidor, nada mais justo de ser lembrado. E, quem sabe, receber uma placa pelos belos serviços prestados. Não uma caneta com o logotipo da prefeitura, mas sim uma homenagem aonde consta o seu nome, o tempo de serviço prestado. Porque, muitas vezes, não é fácil ser servidor público. A pressão, a cobrança, ainda mais nos tempos atuais. Bela homenagem, o meu voto e da bancada do PDT, eu tenho certeza que vai ser sim.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Por unanimidade de votos. Requerimento número 038 de 2021, de autoria de Adalberto de Oliveira Noronha. Envio de ofício, senhor secretário fará a leitura.
Requerimento Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PDT. O signatário vereador, integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos regimentais um envio de ofício ao senhor governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e aos senhores deputados e deputadas, membros da legislatura, apelando que seja retirado com urgência para a votação dos projetos de lei número 210/2021 e número 211/2021. Que trata da regionalização dos municípios atendido pela Corsã e autoriza a privatização da empresa. Trata-se da matéria de enorme complexidade que afeta diretamente todos os municípios do Estado, razão porque requer profundo conhecimento por parte das administrações municipais, câmaras de vereadores, deputados e comunidade. É importante destacar que esta Casa Legislativa já se posicionou contrária às propostas do governador do Estado de vender o patrimônio gaúcho sem consultar a população, sendo isso uma movimentação de palanque eleitoral para o mercado privado que busca apenas a exploração e a lucratividade, sem demonstrar um mínimo de compromisso com a soberania popular sobre a vida. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o pedido de retirada de urgência atende a manifestação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Sociedade de Engenharia e de inúmeras outras entidades relacionadas ao tema. Todas elas alertando que um tema de tamanha complexidade do tema que não pode ser tratado de forma rápida e super fácil, uma vez que pode acarretar prejuízos irreparáveis aos erários públicos e ao direito ao saneamento do povo gaúcho.
Coloco em discussão o requerimento. Está com a palavra o vereador proponente da matéria, Adalberto de Oliveira Noronha.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, lideranças, comunidade que nos acompanha, seja de forma presencial ou virtual, através dos canais de transmissão da nossa sessão, nós entendemos necessário, novamente, essa casa aqui manifestar sua opinião formal, porque na semana passada eu acompanhei uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, do qual o presidente é município vizinho aqui do PDT, vereador Mutri, deputado Aduraldo Loureiro, onde participaram representatividades de vários municípios, prefeitos, deputados, Ministério Público, Tribunal de Contas, outras entidades representativas também da área da engenharia, mas o governo do Estado, que foi convidado a participar, não tinha nenhum representante. Então, causa muita, no mínimo, dizer muita estranheza, né? Primeiro, que encaminha os projetos com pedido de urgência. Segundo, que se nega, inclusive, a debater com a Assembleia Legislativa, com os deputados, sem a prerrogativa de aprovar ou não. Então, o que está por trás, de fato, da intenção do governador em privatizar a Corsã, outras autarquias, sem o mínimo debate? Nós solicitamos aqui nessa casa, esses dias atrás, de que a mesa diretora fizesse formalmente uma solicitação ao prefeito municipal para uma reunião com essa casa, para tratar sobre esta questão que interessa muito a todo o Rio Grande, mas para nós aqui em Juí, sem dúvida alguma, pelo contrato-programa que nós já temos estabelecido com a Corsã. Ora, nós precisamos debater esse assunto. Isso até interfere na vida aqui do nosso município, para gerações, para essa geração e gerações futuras. Mas até agora, pela informação, pelo menos que eu tenho da casa, não houve por parte do prefeito uma manifestação de querer marcar, atender o pedido de marcar uma reunião com essa casa para debater esse assunto. Que nós não estamos exigindo do prefeito uma posição. Não, ao contrário, até acredito que talvez ele não consiga ter uma posição definida, assim como tem muitos prefeitos, a maior parte dos prefeitos ainda não tem, porque é um tema de tamanha complexidade. Agora precisamos conversar sobre o assunto. Precisamos debater, secretário de Planejamento Chico, porque esse assunto interessa. Aqui não temos pautando opiniões ou posições de A ou B, mas sim o debate que ele é necessário. Então, a comissão tomou a iniciativa, Comissão de Assuntos Municipais, de encaminhar formalmente o pedido para a retirada da urgência dos projetos para que possa ter esse debate. Então, é necessário que nós também nos manifestamos, e quero aqui reiterar que nós precisamos, com o Executivo Municipal, sentar e dialogar sobre esse tema. Primeiro nós, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Depois precisamos abrir, inclusive, para debater com a sociedade. Então, quando vê, nós somos atropelados, nós não sabemos nem qual que é a opinião do Executivo, qual que é a posição, e também não temos espaço para debate. No governo do Estado já está bem claro que o governador não quer debater o tema. Agora, aqui no município de Juí, esperamos que não se proceda dessa forma. Então, por isso, quero reiterar, senhor presidente, que seja novamente mantido o contato com o prefeito municipal, porque aqui, com todo respeito aos demais integrantes do Executivo, mas esse é um debate, é um tema que tem que ser debatido diretamente com o prefeito e, claro, com aqueles integrantes a mais que ele entender necessário. Então, por isso o ofício, essa manifestação formal, não é pouca coisa. Tribunal de Contas se manifestar formalmente dizendo que é pouco tempo, que é necessária a retirada da urgência, o Ministério Público e outras organizações, assim como os deputados e muitos prefeitos que se manifestaram nessa audiência que aconteceu a semana passada. Por isso, então, do nosso posicionamento, era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 19/2021, de autoria de Bruna Gubiani Coletivo. O senhor secretário fará a leitura.
As signatárias, vereadores, vereadoras integrantes da bancada do PCdoB solicitam a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja prestada homenagem em sessão plenária ocorrida ordinária no dia 18 de outubro, em virtude ao dia do médico, a médica co-diretora técnica que trabalhou na linha de frente dos atendimentos do Covid-19 no Hospital de Caridade de Juiz, em razão a todo o trabalho desenvolvido e por manejar as UTIs nos momentos mais difíceis do alto índice de internações.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja usar a palavra, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 17/2021, de autoria do vereador César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Vereador integrante da bancada do PSB requer nos termos regimentais um envio ao ofício à Defensoria Pública de Juiz solicitando informações acerca do processo judicial que trata da capela mortuária do bairro Modelo.
Busnello, quer fazer uso da palavra? Mais alguém deseja discutir o requerimento? Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 18, também de autoria de César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
O vereador integrante da bancada do PSB requer nos termos regimentais um envio ao ofício ao comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, Major Edilson Della Flora Góes, solicitando o retorno da patrulha rural para a localidade do Alto da União, assim como aos demais distritos de Juiz. Recentemente, a localidade do Alto da União, deste município de Juiz, foi alvo de assaltos, furtos de propriedades particulares, sendo dois casos em menos de duas semanas, situação que está assustando os moradores. Ora que se trata de comunidade de agricultores e de pessoas pacatas, sendo que encontra-se a considerável distância da cidade e dos centros policiais. Desta forma, essa característica acaba por atrair a ação de criminosos que livremente adentram ao distrito para perpetuar seus crimes contra os cidadãos. Assim, é de extrema importância que retome ao município a patrulha rural na localidade do Alto da União, ação anteriormente já realizada por essa brigada militar.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador César Busnello.
Vereadores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, presidente, secretário, servidores, o requerimento por si só ele é autoexplicativo, mas eu quero aqui reforçar, a gente sabe que a Brigada Militar, ela tem um efetivo que está diminuindo a cada ano, infelizmente. A gente sabe disso e esta casa tem defendido, não só hoje, como em outras oportunidades, que o estado do governador do estado olhe para Ijuí e envie, aumente o nosso efetivo aqui na nossa cidade, porque é uma cidade que é de extrema importância para a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, aliás, uma das cidades que se sobressai em virtude do desenvolvimento, mas também, face a tudo isso, é uma cidade que os delitos, os crimes têm aumentado de sobremaneira e têm atingido, inclusive, os nossos distritos do interior. E eu quero ser justo aqui com essa demanda, Mutli, com essa indicação que eu estou fazendo, ou é um requerimento, que isso é uma bandeira antiga do vereador Tito Varaschini. Tito Varaschini sempre nesta casa cobrava a cada tempo que fosse implantada a patrulha agrícola para atender a população do meio rural, gerando uma maior segurança, como esse caso lamentável que aconteceu aí no distrito do Alto da União, que ainda a polícia está investigando os fatos, os fatores que, o porquê aconteceram esses delitos. Então, eu acho que nós temos que fazer aqui um esforço com esse ofício para que o responsável pela segurança, pela brigada, que é o Góes, ele possa, quem sabe, com o auxílio nosso, trazer mais efetivos e criar aí sim essa patrulha agrícola aqui no nosso município, contemplando os distritos do interior, para que tenham sim maior segurança. A gente sabe do êxodo rural que tem acontecido por vários fatores, e um deles é, sem sombra de dúvida, a insegurança nesses tempos de século XXI, onde cada vez mais a imprensa, a gente ouve na imprensa, Mutli, essas barbaridades de crimes, quando não de assassinatos, mortes, de pequenos, médios e grandes agricultores aí no nosso interior. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 22, de autoria do vereador César Busnello, convite.
Vereador integrante da bancada do PSB requer nos termos regimentais envio o convite ao grupo Todos que venceu o desafio de requalificação do canal da Avenida Pinheiro Machado para participar em sessão plenária ordinária a ser agendada com o objetivo de apresentar o projeto aos vereadores e à comunidade local.
A palavra está à disposição. Vereador, quer fazer uso da palavra?
Estou autorizado, senhor presidente?
Pois não, a palavra está à sua disposição.
Essa questão do canal Pinheiro Machado, ela não é de hoje, ela é histórica aqui no nosso município. E ela vem de longe, inclusive quando meu colega, hoje vereador dessa casa, Bira Hertal, era secretário de desenvolvimento urbano na nossa cidade. E não só eu tenho recebido, imagino que não só eu tenho recebido provocações nesse sentido, de que esse canal aí da Pinheiro Machado, ele deve ser feito alguma coisa, deve ser tomado algum enfrentamento para melhoria, para revitalizar esse canal. Onde todos os senhores são sabedores, é fato notório, que esse canal da Pinheiro Machado, Rogério, é um espaço de caminhada de várias pessoas aqui do nosso município. Inúmeras pessoas se valem desse canal, Adame, para caminhadas, para exercício físico. E esse canal apresenta vários problemas estruturais, inclusive, isso se aventava há mais de 6, 7 anos atrás, a solicitação de um laudo técnico sobre a situação deste canal da Avenida Pinheiro Machado. Tanto é, desculpe o termo aqui, o descaso desse canal, que a própria Unijuí provocou, a universidade provocou um concurso público entre os alunos de arquitetura e engenharia, entre os alunos de designer, para que fosse feito um projeto. E esse concurso, Adame, ele foi, o resultado dele foi publicado após a votação, né, desses três projetos. O resultado dele foi colocado, mencionado, publicizado na Expo Ijuí, numa das feiras da Expo Ijuí, se eu não me engano, a última feira que saiu aqui em virtude antes da pandemia. Então, o requerimento é esse, senhor presidente. Nós estamos aqui na Câmara para auxiliar o Executivo. Eu acho que, por falta de projeto, é que nós não podemos dizer que não podemos melhorar esse canal. Projeto A. Tem um projeto vencedor, que é esse denominado aí todos, que fizeram muito lindo. Os três são projetos que são bonitos, são qualificadíssimos, mas esse projeto ele se sobressaiu pela votação da comunidade como um todo. Então, eu acho que o Executivo tem que assumir esse projeto, encampar esse projeto e começar de forma gradativa, com previsão, inclusive, no orçamento para os próximos anos, a melhorar esse canal da Pinheiro Machado, justamente para nós fazermos de Ijuí uma cidade, começarmos a fazer de Ijuí, meu caro Mirertal, uma cidade para as pessoas. Ou seja, as pessoas têm que ter espaços de lazer, as pessoas têm que ter espaços públicos para caminhadas, e a gente sabe que esses espaços devem ser colocados nos quatro cantos da nossa cidade, e mais a região central. É muito qualificado esse espaço aí, se for revitalizado. Vai ficar, se for vitalizado, contemplado, esse projeto que foi feito pelos acadêmicos da Unijuí, eu tenho certeza que essa avenida Pinheiro Machado, a rua Pinheiro Machado, ficará um cartão de visitas da nossa cidade. As pessoas começarão a se valer desse novo visual, desse novo projeto, para o esporte, para o lazer, para o convívio familiar, para caminhadas, enfim. Então, é essa a intenção. Muitos vereadores daqui não conhecem esse projeto, a comunidade também não conhece esse projeto, e a ideia é essa, é convidar para que esses acadêmicos, que são responsáveis por esse projeto, vencedor, venham até esta casa esmiuçar, explicar, falar qual é o custo desse projeto, o que será feito, o que será implantado, qual é a ideia. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Bira Ertal.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, cumprimentar aqui o Rogério Costa, do sindicato, vice-presidente do Sindicato dos Municipários, secretário Marcelo Bus e o secretário Zeca, da Ação Social, e os demais lideranças aqui que aqui se encontram. Presidente, o vereador Busnello colocava aqui muito bem a questão do canal. Eu vejo que a pauta de hoje também traz uma proposição, uma indicação aqui do vereador Beto Noronha, que fala da manifestação dos munícipes com relação à não abertura desse canal na Pinheiro Machado. Quando eu tive a oportunidade de estar como coordenador de trânsito, lá no ano de 2009, nós realizamos, então, um plano de mobilidade. Rogério Costa, colega, servidor, e também era, até há pouco tempo, responsável pelo núcleo de sinalização, vai lembrar. A arquiteta Ida Bianchi, que foi a empresa contratada para fazer o estudo da mobilidade no município de Ijuí, ela destacava já a importância do canal da Pinheiro Machado como um espaço lúdico onde o município poderia ter desenvolvido um caminhódromo nesse sentido. Passaram-se os anos e, infelizmente, nós não conseguimos tirar do papel o projeto que ali estava desenhado, mantendo o canal de forma coberta. A Unijuí, por meio do curso de engenharia civil, a engenheira hoje, Luísa Escorteganha, realizou um trabalho de estudo técnico sobre o impacto que as pessoas, ao caminhar, exercem sobre aquela estrutura que existe até hoje e que, em alguns pontos, então, está deteriorada. Foi um estudo técnico apoiado pelo Laboratório de Engenharia Civil da Unijuí, que está em poder do município, então, desde aquela época, se eu não me engano, 2012, 2013. Posteriormente a isso, nós tivemos, então, juntamente, mais uma vez, com a Unijuí, essa ideia de promover um concurso. Eu lembro que o Gabriel Imick era o estudante de engenharia que fez também um levantamento para que fossem colocadas floreiras ao longo do canal do Pinheiro Machado, tornando aquele lugar mais aprazível para as caminhadas. E agora, mais recentemente, em 2018, 2019, vereador, eu acredito que foi feito esse concurso e que também era estagiária lá conosco na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um dos membros que fazia parte da equipe, que é a Daniela. 2019. A Daniela, que estava conosco lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que fez parte dessa equipe também, que já era do curso de engenharia, que fez esse brilhante trabalho e que com certeza será muito valoroso para o município de Juí. E nós temos certeza que o prefeito Andrei está atento a essas questões e que nós vamos ter uma melhoria significativa neste ponto. Eu acredito que a partir do ano que vem, já com algum investimento, conforme já está marcado aí com o prefeito Andrei. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Beto Noronha.
Não, senhor presidente, inclusive, já faz alguns dias que alguns moradores procuraram, porque essa questão do canal, ela inclusive é objeto de debate no Ministério Público. Então, tem inclusive determinações por parte do Ministério Público em relação ao canal. Uma delas que aconteceu ainda no ano passado, debate aqui nessa casa com os integrantes da administração anterior e com a superintendência da Corsã, nós debatemos sobre esse assunto. E é uma grande preocupação e um temor por parte dos moradores, comerciantes ao longo desta via, da possibilidade de retirada da cobertura daquele canal. É importante essa proposição, vereador Busnello, para que a gente tome conhecimento de uma forma em geral dessa proposição, porque inclusive eu procurei buscar informações dentro da administração, setor de engenharia, ninguém tem conhecimento. Essas proposições se chegaram, não se sabe aonde está na administração. Então, o setor de engenharia não tem conhecimento, pelo menos com as pessoas que eu falei, e acredito que são pessoas que teriam as informações se fosse o caso. Então, a partir dessa movimentação, inclusive a nossa ideia era propor nós fazermos um debate aqui nessa casa. Eu acho que a partir dessa proposição até nós podemos depois provocar, sim, um debate aí envolvendo o executivo. Porque o histórico, né, para quem conhece do canal da Avenida Pinheiro Machado, e ela se estende na rua 24 de Fevereiro, antes de ser feito o capeamento, qual que era a realidade? Então, abrir hoje o canal, apesar de que tem o projeto da questão da rede esgoto, mas a recuperação, ela leva muitos anos. Então, abrir hoje aquele canal, ele vai afetar diretamente a comunidade, além de que poderá retomar digamos, situações que já aconteceram no passado antes dele ser fechado. Mas é um debate que tem que ser feito. Tem que ser feito porque alguma coisa, de fato, é necessário fazer. Eu sei de que foi aprovado na reunião do CONSAB, há cerca de 10 dias atrás, 15 dias, um recurso de R$116 mil, salvo engano, 117, que é para a manutenção de alguns pontos do canal. Há uma preocupação sobre isso, de mexer só em alguns pontos, o que vai significar quando vê, mexe em algum lugar, desaba, né? Eu até fiquei sabendo que o vice-prefeito Marcos Barrichello e alguns outros integrantes até entraram em parte ali, internamente, dentro do canal. Um enorme risco, inclusive, de que saia de passagem. Mas é necessário tratar desse assunto, porque não é de agora, como o vereador Busnello fazia a afirmação, a preocupação com essa situação do canal. Nós temos alguns pontos ali de que ele foi cedendo e ele não é permitido nem o trânsito de pedestres, mas é um trecho onde as pessoas utilizam e muito. Então, a revitalização desse espaço com um projeto onde possa proporcionar espaços de lazer, de cultura, de acesso, e que faz muita falta realmente nessa região da cidade, então praticamente não temos nada para a região sul, é algo que, de fato, ela tem que ser discutida, mas é necessário envolver os moradores, porque vejam bem, os moradores que são, seja os beneficiados ou atingidos, dependendo da decisão que for tomada, até o momento não tem informação nenhuma. Nunca participaram de nenhuma discussão, seja nessa ou seja em gestão anteriores, nunca foram chamados e são os mais interessados, ou não são. Então, acho que é prudente, acho que esse convite, o que quanto mais breve possível for agilizar a vinda deles aqui, para que a gente possa abrir essa discussão e construir juntas alternativas, ou seja, as melhores alternativas para aquele espaço. É isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste em suas residências, comunidade que aqui estão, lideranças, os servidores da emergência, da nossa unidade de pronto atendimento, do SAMU, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Somente para reforçar a necessidade realmente que precisamos pensar, porque as decisões jurídicas, inclusive, sobre a questão da abertura do canal da Pinheiro Machado, são tomadas e foram tomadas de forma sem ouvir, Beto, como tu falaste, a própria comunidade que ali utiliza-se daquele espaço, principalmente os moradores da região sul da cidade. Então, precisamos, sim, antes de mais nada, provocar esse debate entre os próprios moradores dos bairros que se utilizam deste canal, da cobertura do canal, para que possa termos o melhor encaminhamento possível para essa situação. Mas precisamos, sim, concordamos com todos os vereadores que aqui se manifestaram, no sentido de debater este assunto, sim, seja com o pessoal que realizou os projetos de revitalização deste canal, ou seja, com o próprio Poder Judiciário e Ministério Público, que também tem algumas demandas nesse sentido, que exige, sim, a abertura do canal para sua utilização. Mas precisamos debater com a comunidade, com o Executivo e nós, claro, os vereadores. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 12 de 2021, autoria de Matheus Pompeu e Maurício Mikaelsen. Bancada PDT e PP. Assunto: homenagem. O senhor secretário fará a leitura.
Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT e PP solicitam a Vossa Excelência, em termos regimentais, que seja prestada homenagem à Cooperativa Seriluz pelos 55 anos de fundação, completados em 20 de agosto.
Coloco em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 9 da pauta, de autoria de Ubiratã Ertal, foi retirado da pauta. Moção número 46 de 2021, de autoria de Paulo Fernando Braga e signatários. O senhor secretário fará a leitura. Voto de repúdio.
Os signatários vereadores requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais dessa casa e envio à comissão especial que analisa a PEC 32 de 2020 na Câmara dos Deputados, de moção de repúdio à proposta de emenda constitucional 32 de 2020, de autoria do Governo Federal, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. A referida proposta de emenda à Constituição, a PEC, altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A iniciativa do Poder Executivo Federal altera 27 trechos da Constituição e introduz 87 novos, sendo 4 artigos inteiros. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do fim da estabilidade para servidores públicos. Entre as medidas contidas na proposta, destacamos apenas 3 que nos parecem suficientes para sua recusa pelo Congresso Nacional. 1. A PEC flexibiliza a estabilidade dos servidores públicos, reservando-se apenas chamadas carreiras típicas de Estado, extinguindo-se para professores, técnicos administrativos, profissionais da saúde e a quase totalidade dos servidores públicos. Essa ação promoverá a descontinuidade da prestação de serviço público e estímulo à pratonagem política, entre tantos outros prejuízos à sociedade. 2. A PEC aprofunda a transparência de atividades públicas para a iniciativa privada, de modo a garantir sua atuação em qualquer atividade que não seja privada de carreira típica de Estado, prevendo a possibilidade de compartilhamento de estrutura física e de recursos humanos de particulares entre governo e iniciativa privada sem contrapartida financeira. 3. A PEC amplia fortemente os poderes do Presidente da República, de modo que ele poderá, mediante decreto, extinguir, transformar e fundir entidades de administração pública autárquica e fundamental, como, por exemplo, universidades e institutos de pesquisa. Se aprovada, a PEC coloca definitivamente o Brasil em uma rota contrária à recuperação das melhores condições de atuação do serviço público. Além do mais, a Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal também divulgou no último mês o estudo na qual aponta a inconstitucionalidade e os prejuízos da PEC 32, de forma administrativa para os cofres públicos. O material assinado pelo consultor legislativo Vinícius Leopoldino do Amaral apresenta dados na contramão do que afirma o governo sobre a redução de gastos da máquina pública. Se aprovada, a PEC 32 de 2020 terá impacto negativo no orçamento público, além de abrir brechas para aumentar a corrupção na administração pública. As incompatibilidades da reforma administrativa também foram tema da análise elaborada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas de Consultoria Legislativa do Senado Federal. O documento Aspecto Jurídico Constitucional da PEC 32/2020 aprecia dispositivos por dispositivos as alterações propostas do atual texto da Constituição Federal quanto à sua constitucionalidade e mérito, assim como dimensiona os efeitos que elas decorrem. As inconstitucionalidades da proposta já havia sido elencadas no estudo técnico PEC 32/2020, violada as cláusulas perpétuas, retrocesso social, da diretora de assunto legislativo da Ana Justa Federal, Glauci de Oliveira Barros, de dezembro de 2020. O conteúdo trata da ilegalidade contida nas propostas e as suas ameaças ao funcionalismo e a toda a sociedade. Portanto, tendo em vista o exposto acima, solicito a aprovação desta moção de repúdio, manifestando assim o apoio desta Casa à valorização do serviço público.
Está em discussão a moção. Como ninguém deseja... Desculpe, vereador. Então, está com a palavra o vereador proponente da matéria.
Boa noite, presidente, vereadora Alexandra, vereadoras do coletivo, meus colegas aqui presentes, nossos colegas vereadores. A PEC 32 de 2020 é um retrocesso ao serviço de excelência, ao serviço público, a um serviço que vem anos e anos sendo valorizado. E muitas vezes desvalorizados, assim como nós temos colegas aqui que estão na luta por melhores condições de trabalho. Essa PEC, ela dá poderes, e a gente não pode aceitar esse tipo de poderes, porque nós podemos ficar à mercê dos governos políticos, né? Hoje, nós vivemos um regime que os governos passam de 4 em 4 anos e o serviço público ele permanece de até 40 anos, por exemplo, alguns profissionais trabalham. E essa PEC ela retira condições, né, principalmente do trabalhador, do estatutário. E, como eu sempre falei, aqui o que vim contra o trabalhador, eu sempre serei contra, e essa PEC é um retrocesso. Nós devemos, sim, junto com o nosso sindicato, junto com os nossos colegas servidores, lutar contra e falar também com os nossos deputados e deputadas para que não aprovem a PEC 32 de 2020, que é um retrocesso ao trabalho público, que é um retrocesso ao servidor público e que marca aí como é a intenção do governo em não ter mais o serviço público, e o serviço público ele tem que ser prestado de qualidade e não um serviço público sendo político.
Palavra continua à disposição. Palavra com a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais colegas, vereadora Alexandra, as gurias que estão aqui presentes hoje, as demais autoridades que nos assistem, comunidade também, através dos canais de transmissão. Paulo, salutar tua moção sobre a PEC. Discutíamos já na quarta-feira da semana que se passou lá na praça, em um ato público, com demais sindicatos aqui do município, o porquê dizer não a esta PEC. Aprovamos uma moção aqui também, protocolada pelo mandato das gurias na sessão passada. Pedimos atenção de todo mundo para essa PEC, que significa um verdadeiro desmonte ao serviço público, além de ser um ataque aos princípios da administração pública, uma vez que o texto dessa PEC prevê o ingresso de servidores na administração pública para o fornecimento do serviço público, não através do concurso, mas sim por indicações. Prevê também a desestabilização do servidor público, prevê também a retirada do regime próprio da Previdência. O que, que é o regime próprio da Previdência? É a Previdência própria especial que tem o servidor público. Pensando nisso, aqui no nosso município, o impacto seria na prática, na matéria, o servidor não iria mais contribuir para o PrevJuí. O servidor veria o desmonte do PrevJuí em poucos anos, porque você desestabiliza toda uma estrutura de um regime especial que você tem, criado para dar estabilidade, para fornecer realmente o serviço público através de servidores de carreira que têm essa estabilidade justamente para fornecer o melhor serviço para a comunidade. Então, sim, Paulo, o nosso voto é favorável, assinamos a moção contigo, precisamos trazer esse debate urgentemente para dentro desta casa.
Mais alguém deseja se manifestar? Como ninguém deseja se manifestar, coloco em votação a moção. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado a moção por unanimidade de votos. Moção número 45, de autoria de Rodrigo Noronha e signatários. O senhor Paulo Braga fará a leitura.
Os signatários vereadores requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais desta Casa do Congresso Federal à moção de apelo para que o exame toxicológico, que hoje é somente para os motoristas da categoria C, D e E, e com idade inferior a 70 anos, da Lei Federal de número 14.071 de 2020, seja estendido a todas as categorias de motoristas ao renovar, alterar ou obter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH. O exame tecnológico para CNH também tem como objetivo identificar o consumo de drogas em um período de 90 dias para testes realizados em cabelos ou de 180 dias para pelos. Essa ação visa acabar com o uso de substâncias químicas e da imprudência dos motoristas nas ruas e estradas, proporcionando dessa maneira mais segurança à sociedade. O risco de se envolver em um acidente de trânsito aumenta em graus variados, dependendo da droga psicoativa usada. Por exemplo, o risco de ocorrências em um acidente fatal entre pessoas que usaram anfetaminas é cerca de 5 vezes maior do que entre os que não usam, segundo estudo publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2018.
Palavra está à disposição. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Eu quero pedir a compreensão dos demais vereadores. Eu vou passar a presidência da Câmara para o meu vice-presidente, que vai fazer a gentileza de me substituir de agora em diante, porque eu preciso fazer um atendimento a uma paciente que está em trabalho de parto no Hospital da Unimed. Muito obrigado. Por favor.
Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações constantes na pauta. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim. Obeiço.
Senhor presidente Birertal, presidente e líder do governo, é um prazer imenso. Hoje eu venho falar a respeito, vocês devem ter escutado o noticiário em relação ao Departamento Municipal de Energia Elétrica, DEMEI. Venho falar um pouco das minhas mágoas e do meu repúdio aos presidentes que antecederam o Marcos Sicas. Hoje, o Departamento Municipal de Energia Elétrica é muito importante para todo o município de Juiz. Ele corresponde por 30%. Não queria estar aqui falando a respeito da situação econômica e financeira do departamento. Me causa náuseas. O departamento atende 32 mil consumidores. Tem 115 funcionários. E hoje o DEMEI, caros colegas servidores, se o DEMEI deixar de existir, falava aqui em Previdência, Previjuí, ele vai a breque. Servidores públicos irão amargar. A Prefeitura Municipal de Juí vai ficar engessada. Eu espero, Birertal, que agora é presidente dessa casa, na ausência do Jorge Amaral, que comecem a gerir e administrar o DEMEI com seriedade. Comecem a ser administradores, gestores, e que larguem a política do departamento. Eu, todo projeto que vim para essa casa pedindo dinheiro para o DEMEI, eu sou contra. Porque o DEMEI, desde a sua existência, colaborou muito com o Ijuí. E da minha parte, como servidor público e como vereador, o Parque de Exposições não precisa ficar mais sob posse do departamento. E hoje é um dia muito triste para mim falar da saúde do departamento. Que na hora de fazer cobrança não tenha diferença. Que pare de existir filtro. Que comecem a cobrar os grandes devedores. Que busque o dinheiro que está fora. Porque hoje o DEMEI está sofrendo. Os servidores estão sofrendo. São mais de 340 pessoas diretamente no DEMEI. Imagina o restante da prefeitura. E não é só o servidor ativo. É o pensionista também. O aposentado também. Todos vão sofrer. Por quê? Porque o Departamento Municipal de Energia corresponde por 30%. Eu sugiro que até uma interdição no DEMEI. Porque os gestores que passaram anteriormente deixaram a desejarem muito. Que pare de cortar só aquele que deve 19, 20, 30 reais. Que comecem, até eu sinalizei aqui, é 5, é 10, é 15, é 30, 40 mil. Grandes devedores vão lá no departamento, cortam energia e aí não ligam direto, não vão no balcão, ligam para terceiros. É inadmissível. Enquanto o departamento de energia faz sindicância por causa de uma caneta e por causa do multiteste e não apura as multas que o departamento leva. Eu quero transparência desse governo. Transparência. Hoje, a gente se depara com uma situação onde o presidente diz, hoje tem esse mês tem uma multa de 500, depois de 1 milhão, depois de 1,5 milhão. Vou pedir, sim, informações pontuais. Aonde a grande parte está pagando. É minha indignação. Comece a gerir o departamento, porque todos vão sofrer. Porque a Prefeitura Municipal de Juiz não está preparada para ficar sem o departamento. Sendo que o Departamento Municipal de Energia Elétrica foi de suma importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Se fala, foi muito importante para a questão comercial e industrial. E hoje o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz, aonde eu faço parte, está morrendo. Espero que não aconteça isso em seriedade. Líder do governo e presidente dessa casa, que tenha seriedade para gerir essa autarquia, porque todos vão pagar. Muito obrigado. E foi uma honra imensa na sua presença, Birertal.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Maurício Micaelsen, no pequeno expediente.
Boa noite a todos. Eu quero aqui brevemente relatar algumas ações, algumas individuais, outras em conjunto com outros colegas. Mas, em primeiro lugar, falar da nossa eleição do partido, que o presidente Jorge Amaral já mencionou anteriormente, mas só publicizar. Então, para o próximo biênio 2021-2023, com o presidente do Partido Progressista de Juiz, o vereador e secretário Chico Ortiz, o vice-presidente o Andrei, nosso prefeito, e segundo vice, nosso presidente da Câmara, o Jorge Amaral. O presidente da Juventude, o Lua Christian, e presidente da Mulher Progressista, a Rosa Barbosa. Então, parabéns a todos e bom trabalho a todos, tá? Eu apresentei hoje aqui, já foi deferido favoravelmente, mas eu quero dar uma faladinha rapidamente, um anteprojeto que institui o programa de incentivo à criação de vagas privadas para estacionamento de veículos automotores através da redução do valor do IPTU, do respectivo imóvel e de outras providências. Esse projeto, o então vereador Andrei, hoje prefeito, apresentou há uns, acho que no, não no mandato passado, no anterior ainda. É uma sugestão, uma ideia para dar uma aliviada na questão do trânsito. Algum morador, algum proprietário de terreno aqui na cidade que queira abrir seu espaço e disponibilizar algumas vagas para os carros estacionar, claro que devidamente cadastrado, regularizado, fiscalizado, a ideia é cada vaga disponibilizada para a sociedade, 1% de desconto no IPTU. Aí a gente fez duas indicações também, uma em conjunto com o vereador Matheus Pompeu. Alguns moradores da redondeza lá da linha 3 pediram para instalar container para colocação e coleta e descarte de lixo. Lá a região sabe que é a região dos bares. Agora as aulas estão voltando presencialmente e não só por causa disso, a gente sabe, é só passar o fim de semana lá e ver. Está terminando o inverno, o pessoal se reúne muito, muita gente reunida e fica muito vidro, muita garrafa. Jogar na rua, né? Então, se tiver alguns pontos de descarte, acredito que ajudaria. Outra é uma sugestão, alguns taxistas me procuraram, falei rapidamente esses dias já, já falei com o prefeito também, mas agora estou fazendo de forma oficial, sugerir a prorrogação da renovação da frota dos táxis por 2 anos, assim como foi feito com as vans escolares. Em virtude da pandemia, que dificultou a vida de todo mundo, alguns taxistas se reuniram, me procuraram e pediram para a gente tentar essa solicitação aí. Acredito que a questão das vans foi feita por decreto e que essa possa ser feita também por questão de decreto. Era isso, muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente Ibirertal, aproveitando a sua oportunidade de comandar os trabalhos dessa casa, a cadeira às vezes cria vícios, né? Mas esperamos que não seja o caso, né? Mas quero aqui levantar uma preocupação. Nós tivemos um avanço considerável perto do que era a realidade que nós vimos vivendo, no sentido de repasses de vacinas e, consequentemente, de vacinação da população. É inquestionável de que nós avançamos agora nesse último período. Acho que houve, por parte do governo federal, a compreensão de que não tinha outra saída, porque vinha retardando demais. Todos nós aqui já debatemos inúmeras vezes essa questão da vacina anteriormente, e que a única solução, houve uma grande pressão de diversos setores da sociedade para que realmente a vacina ela pudesse aumentar a sua aplicação, consequentemente a imunização também das pessoas. Nós aqui em Juiz avançamos bastante no que se refere à primeira dose. Mas aí que vem meu alerta e a minha grande preocupação. É destacado por demais, e precisa ser destacado, a questão da primeira dose, mas muito mais a questão da segunda dose. Porque todos nós sabemos que a primeira dose somente, ela não tem a eficácia. É necessária a segunda dose. E na questão da segunda dose, nós estamos muito aquém ainda
comparado o percentual já de vacinado da primeira dose. E o que mais nos preocupa, para além disso, é de que, como esquentou agora nos últimos dias, todos nós percebemos o quanto aumentou o fluxo em nosso município, seja durante a noite, seja final de semana, e, consequentemente, também as aglomerações. Então, é preocupante. Eu quero registrar aqui, preciso registrar, porque já foi solicitado, encaminhado inúmeras vezes, eu já fiz isso no início já da nossa legislatura, que é necessário ter, inclusive, uma campanha institucional por parte da administração municipal no que se refere ao incentivo à vacinação. Era necessário lá atrás, quando nós não tínhamos vacinação disponível, não tínhamos vacina, era necessário ter mobilização, e é necessário ter mobilização para que as pessoas completem essa segunda dose. Todos nós estamos acompanhando que já vem aumentando, inclusive, as opiniões de profissionais da área da necessidade, provavelmente da necessidade da terceira dose. A variante Delta está aí, né, pessoal? Está aqui no lado. Cientistas, várias outras pessoas da área já manifestaram há mais tempo. Não tem como evitar, ela vai chegar. E é salientado inúmeras vezes que a segunda dose é que aumenta a imunização e pode efetivamente ter efeitos para reduzir consequências mais graves para aqueles que forem contagiados. Então, eu quero aqui fazer um apelo que todos nós, lideranças, todo mundo, mas principalmente a administração municipal, ela tem que investir no que se refere à questão da conscientização, campanha publicitária, institucional, em relação à segunda dose. É fundamental, precisamos fazer isso. Quero aqui registrar também que nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós já tivemos inúmeras atividades antes pandemia aqui em nosso município, organizado aí tanto pela administração municipal como também por entidades que atendem esse público. Mas só quero aqui deixar a lembrança de que nós precisamos ainda debater muito, conhecer muito, mas principalmente avançar muito em políticas públicas no que se refere às pessoas com deficiência. A nossa sociedade como um todo, e poder público, então, nem se fala, deixa muito, mas muito a desejar. Só para fazer referência, para não citar o Poder Executivo, citar aqui a nossa casa, que recém, final do ano passado, por termo de ajustamento de conduta no Ministério Público, foi instalado o elevador. Esse é só um exemplo de acessibilidade, mas tem muito mais. Inclusão social, inclusão no mercado de trabalho, tem uma série de questões que nós não cumprimos, de fato, com aquilo que é necessário para atender as pessoas com deficiência. É isso, senhor presidente.
Com a palavra, no pequeno expediente, a vereadora Bruna Gubiani e coletivo.
Boa noite. Retorno aqui, então, fazendo um parênteses na palavra do vereador Beto. De fato, não há acessibilidade nenhuma aqui na casa. Foi feito só por protocolo o elevador, porque, se vocês observarem, cadeirante não tem acesso nem ao banheiro, nem à plenária. Eu acho que é alguma coisa que a gente já precisa discutir aqui. Recentemente, um eleitor nosso gostaria de vir assistir presencialmente a sessão e, infelizmente, não pode, apesar de haver um elevador, mas que a pessoa só pode ficar até o corredor. Eu acho que a gente tem que discutir esse tema de acessibilidade, com certeza, até a propositura de uma coordenadoria especial para tratar do tema aqui no município, por parte do Executivo, também seria uma ferramenta muito interessante. O que me traz aqui na tribuna essa noite, nesse pequeno expediente, e aí cumprimentar o nobre colega,
Birertal, agora presidente da mesa, é um anteprojeto nosso, um anteprojeto que viemos trabalhando há muitas semanas, dialogando com um grupo de mulheres, dialogando com a coordenadoria, dialogando, enfim, com a comunidade. É um programa municipal de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica. Muitos estudos apontam que a mulher ela se submete e acaba ficando na situação de vulnerabilidade doméstica por questões econômicas, muitas vezes. E esse projeto, anteprojeto, versa especialmente sobre a emancipação financeira dessas mulheres. A gente prevê uma reserva de 10% dos cargos da administração pública para essas mulheres, assim como também o anteprojeto prevê um cadastro, que é o cadastro Lilás, onde a empresa privada se cadastra e, assim cadastrada, ela recebe o selo de empresa amiga da mulher, e pode contratar através desse cadastro de currículos de mulheres que recebem atendimento pela coordenadoria e que precisam desse encaminhamento, para só então poder sair dessa situação de vulnerabilidade e ter sua emancipação financeira, um trabalho. A ideia é essa. Esperamos que o prefeito Andrei tenha sensibilidade de retornar enquanto um projeto. O benefício dessas empresas cadastradas na lista Lilás, no cadastro Lilás, seriam incentivos fiscais sobre o ISS, taxas, alvarás. A gente precisa incentivar as empresas a quebrar esse paradigma de que mulher vítima de violência doméstica não serve para a empresa, não serve para trabalhar. Ela é uma trabalhadora, muitas vezes qualificada, diferente daquilo que a gente tanto pensa, que a violência está lá no fundo do bairro, os maiores índices de violência doméstica são aqui no centro de Juí e são, sim, em patamares de classes econômicas mais elevadas. E é nesse sentido que a gente propõe esse anteprojeto para dar essa possibilidade de empregabilidade para essas mulheres, para a gente fomentar mais renda e fomentar mais autonomia financeira das pessoas aqui do município. E é nesse sentido que a gente pede a sensibilidade do prefeito Andrei para essa questão, já que ainda não retornou o nosso outro anteprojeto. Enfim, a gente pede essa sensibilidade através do presidente da casa, que também é líder de governo aqui. Obrigada.
Com a palavra, ainda no pequeno expediente, o vereador Popai Valdenei Wagner.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, colegas vereadoras e demais públicos que nos assistem, lideranças e o pessoal que nos acompanha pela mídia, que estão em casa assistindo. O que me traz aqui é para nós passar um pouquinho alguma coisa, coisas boas também que devemos repassar para a nossa comunidade, que nessa semana se teve uma capacitação dos servidores, os atendentes dos postos de saúde. Precisamos capacitar, dar oportunidade, conhecimento, porque as pessoas chegam lá, se deparam com o recepcionista. Ele precisa saber atender, não que não saiba, mas uma capacitação para que tenha o máximo possível, que as pessoas que chegam lá, elas já vão com algum problema de saúde ou coisa parecida. Então, muito importante agradecer o gestor, o Luciano Fonseca, lá, que teve essa iniciativa de dar esse curso, esse aperfeiçoamento, uma capacitação, porque eu vejo nossos profissionais, tanto da área de saúde quanto do município, é muito importante dar esse suporte. Né? Outra coisa que me traz aqui também, que a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Precisamos, sim, dar uma atenção especial às pessoas com deficiência, no qual o município tem 5 instituições que fazem parte e tem 5 instituições sem fins lucrativos que participam do Compede, no qual tem a nossa querida APAE, também a nossa querida PADEVI, a TEAMOR e as demais instituições também que não estão cadastradas, que trabalham com as crianças, com pessoas com deficiência. Eu acho que é importante a gente ter uma atenção especial neste ramo. Também quero falar e agradecer a Secretaria de Obras e Planejamento, secretário Fábio, no qual nos atendeu uma demanda no bairro Independência. O bairro Independência tinha uma demanda lá na Pedro e Dalêncio com Alfredo Glitz. Uma solicitação, já há longas datas, a gente vinha conversando com os moradores de lá. E hoje começou-se o reparo. Então, a gente quer agradecer a engenheira, o secretário, que é muito importante ouvir essas demandas, no qual sempre estiveram dispostos a tentar ajudar todos os vereadores, eu creio que todos têm acesso, e também a comunidade de Juí. Meu muito obrigado.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Matheus Pompeu de Matos.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Alexandra, Bruna Coletivo, demais vereadores, comunidade que nos assiste pelas redes sociais e que aqui está presente também em bom número hoje, imprensa. Venho aqui falar, então, do anteprojeto que protocolei nessa sessão, então, senhor presidente. Tive uma reunião recentemente com o presidente do DEMEI, senhor Marcos Sicas, e falamos, então, das mazelas, dos problemas, das dificuldades e também aí dos desafios e dos projetos aí à frente da autarquia, que é um grande desafio, como o Cleuto aqui já colocava, né? Realmente é algo desafiador e se tem grandes problemas para serem atacados e dirimidos, mas a gente tem esperança aí que vai ser feita uma boa gestão. Estamos aqui para cobrar e para fiscalizar e também para propor melhorias, né? O Cleuto falava aqui dos grandes devedores que tem na nossa autarquia e a gente sabe também da dificuldade que muitas vezes os pequenos têm em negociar suas dívidas de energia elétrica. E hoje no balcão, Cleuton, para te poder negociar uma conta de luz, enfim, uma, duas, três que tu tenhas atrasados, tem que dar 35% de entrada, né? Pode parcelar em poucas vezes, né? Isso tem uma grande dificuldade do contribuinte, da pessoa humilde, de ter esses 35% de entrada, vereador Pipa. E muitas vezes isso é judicializado, né? Digo isso também, sou advogado, já fiz algumas ações nesse sentido, que lá no judiciário, então, o juiz autoriza o parcelamento em mais vezes, autoriza a menor entrada, né? Então, a nossa sugestão ao DEMEI, então, é alterar alguns dispositivos da lei, enfim, e diminuir essa entrada para 10% em balcão já, vereador Beto, que possibilite, então, esse parcelamento com 10% de entrada em balcão em até 48 vezes. E como incentivo para esses devedores maiores, então, quem pagar à vista os seus débitos, suas dívidas com o DEMEI, quem pagar à vista vai ter um desconto de 100% do juro da multa, como é feito aqui de forma similar com os tributos do nosso município. Até foi um anteprojeto enviado pelo vereador Bira no início do ano, né, vereadora? Então, para incentivar o contribuinte, incentivar o consumidor a pôr em dia sua conta de luz. E quem, então, fizesse parcelamento em até 3 vezes seria gradativo, teria 80% de abatimento, quem fizesse em até 5 vezes, 50%. Quem fizesse com os 10% em parcelas mais longas já teria o benefício desse parcelamento flexibilizado. Então, é por isso que a gente faz, protocola esse anteprojeto, como auxílio também ao DEMEI. Conversávamos com o presidente já sobre isso e nos próximos dias aí queremos estar levando em mãos para ele esse anteprojeto redigido. Para encerrar, senhor presidente, não poderia deixar de fazer menção aqui à nota de pesar, que que for então assinada por todos nós dessa casa, né? A passagem hoje da nossa querida amiga Ana Veiga, né? Então, conheci a Aninha lá nos tempos de Ruizão ainda, quando fomos colegas, né? Uma menina sempre muito simpática, estudiosa, inteligentíssima, né? Enfim, era jornalista, né? Trabalhou por diversos meios de comunicação aqui do nosso município e estava atualmente em Ivoti, cidade que hoje, então, faz luto de 3 dias pela passagem da Ana, vereador Josias. E isso muito nos comove, muito nos entristece. A minha rede social hoje era quase que todos meus amigos, na sua totalidade, luto pela passagem da Aninha. E passo, então, aqui, faço essa lembrança, essa singela homenagem, reforçando a homenagem que essa casa já prestou, né? A Aninha, que é juense, gaúcha, colorada, torcedora ferrenha do nosso rubro, do Esporte Clube São Luís, né? E, com certeza, aí o Pai lá do Céu vai estar recebendo ela de braços abertos. Deixo aqui o meu sentimento especial aos seus pais e ao seu irmão Leonardo. E gostaria, senhor presidente, um minuto da minha fala que resta, então, deixar em branco, né, para refletirmos, então, pela belíssima passagem da Aninha nas nossas vidas. Muito obrigado.
Vamos, então, fazer um minuto de silêncio, então, em homenagem à Ana. Passando ao grande expediente, com a palavra o vereador Paulo Braga.
Voltando nessa casa e tendo a honra de ter um colega servidor estatutário do município presidindo essa sessão, e também lembrar a todos que nessa legislatura nós temos 4 servidores públicos que representam também os servidores do município de Juí. Sempre triste a gente vir, ainda mais nesse tempo pandêmico, que muitas pessoas que a gente ama se vai. Nós também apresentamos um voto de pesar de um grande líder religioso lá do bairro Boa Vista, o senhor Olaides Silveira, juntamente com o vereador Adame, empresário aqui do município de Juí, e também faleceu devido a um câncer. Não é fácil, se nós colocar esses 2 anos, quantas perdas nós tivemos. Quantas pessoas faleceram e nós só acabamos vendo no nosso feed de notícia luto, luto, luto. E, iniciando, quero agradecer aos meus colegas que estão aqui, a coordenadora do SAMU, a Carla, está aqui com o seu companheiro, também as técnicas de enfermagem, a Rosane, a Ana Paula, as Ana Paulas, né, que estão aí, o nosso servidor também lá, o Carlos Figueira, enfim, todos os outros servidores que estão ali. E eu sei o que vocês estão passando nesses 2 anos, principalmente nesses 2 anos de Covid-19. Exaustão, excesso de trabalho, muitos atendimentos, e por isso que eu estou apresentando, não é só minha, esse anteprojeto não é só meu, vem através Rogério Costa, do nosso SSPMI, que nos ajudou, servidora Lígia, também a coordenadora da UPA, a Carla, alguns servidores da UPA, apresentando e regulamentando a jornada de trabalho dos plantonistas da unidade de pronto atendimento, e também gostaria que fosse incluído o SAMU que no primeiro momento a gente estava fazendo pensando nesse regime 12x36, mas também tem o SAMU que faz. Hoje no SAMU eles fazem uma carga diferenciada 12x36, sendo que 12 horas é de trabalho e 36 horas é de repouso, né? E eles acabam ficando sem luta. Essa luta começou em 2014, quando ainda era o posto central, ali na Secretaria Municipal de Saúde, e muitos se passaram, inclusive alguns estão aqui pela casa, que foram secretário, e não conseguiram regulamentar essas horas para esses servidores que estão lá, desde a porta, a recepção, os técnicos, os enfermeiros, né? Hoje eles fazem um regime que pode até ultrapassar 192 horas, de 15 a 16 plantões. Então, a gente está querendo a regulamentação desses plantões, que seja de 168 horas, 14 plantões, para que eles tenham, pelo menos, a dignidade de poder passar com a família deles um final de semana. Um final de semana para que esses profissionais tenham, eles têm que, pelo menos, trabalhar 12 horas deles, eles vão ficar 12 horas e vão trabalhar para um colega, e no outro dia, no terceiro dia, eles vão trabalhar para na noite deles, para que eles possam ter 2 dias de folga. É algo que a gente precisa discutir, que a gente precisa escutar. As doenças por excesso de trabalho estão aí. Quero lembrar que quase todos os dias dá mais de 250 atendimentos na unidade de saúde na UPA, né? São situações que vêm se passando há anos e anos e anos, e principalmente nesse momento pandêmico, nós precisamos pensar também na saúde mental dos nossos profissionais da saúde. Nós precisamos, além das palmas na janela, nós precisamos adquirir direitos para eles. E direitos é lembrar que nos nossos hospitais aqui da região e nas outras UPAs, eles trabalham de 12 a 13 plantões. Eles não estão pedindo 12 nem 13 plantões, eles querem no mínimo que eles tenham 14 plantões de 12 horas. Aqui teve alguns estudos que alguns profissionais fizeram e apontaram que é muito, em 24 horas de atendimento, 250 pessoas, e ainda a gente não conta o estresse, a carga que fica para esses profissionais. Às vezes as pessoas não entendem, né? Elas acham que o profissional da saúde, principalmente nesse meio pandêmico, eles têm que trabalhar. E, infelizmente, hoje, quem mais... felizmente, eles respeitam as normas, né? Aqui nós falávamos sobre o uso de máscara, sobre álcool gel, sobre EPIs, e, infelizmente, a nossa população, 95%, não respeita essas normas, né? E por isso que elevou, e por isso que eles ainda estão se doando, trabalhando para a nossa comunidade de Juiz. Então, estarei levando, já estive conversando com a coordenadora do SAMU, a Carla, com o coordenador da UPA, também conversei com o nosso secretário de saúde, o Márcio, e estarei marcando uma reunião e levando junto com os profissionais que estão lá. E quero dizer que esse anteprojeto, ele vai além de partidos. Esse anteprojeto, ele é uma união de todos os servidores que trabalham nesses dois setores e que estão sofrendo diariamente. Nós temos que lembrar que nesse meio pandêmico, muitas vezes, tem profissionais que nem conseguem sair de dentro das unidades de saúde para atender bem a nossa comunidade, né? Antigamente, se foi feito essa lei, e nós precisamos aqui, enquanto vereadores, enquanto causa, enquanto nobres edis, repensar essa atitude e também se somar junto a esses profissionais que estão aqui depois de uma carga, alguns trabalharam até as 19 horas e estão aqui hoje para falar dessa deficiência que tem no trabalho, desse estresse que se leva e desses dias. Porque se um mês tem 30 dias, alguns fazem 15 plantões. Se é de 31, outros fazem 16 plantões. Pode até ter pessoas que podem dizer ganhar bem, mas bem e não ter saúde, ou nós não podemos dar um passo para trás e conseguir que eles tenham um dia com a sua família, um dia de folga. Então, está aqui para apreciação dos nobres edis e também da nossa comunidade, dos setores responsáveis da Secretaria de Educação, e peço também o apoio dos meus colegas, enquanto servidores do nosso município, para que juntos nós conseguimos fazer com que vire lei e que se tenha uma carga definitiva para a UPA e também para o SAMU de pelo menos 168 horas, de 14 plantões, e que eles tenham aí um momento de lazer, um momento de folga, um momento para tirar com suas famílias. Eu sei que nesse momento não é fácil, por isso que a gente nem está pedindo aqui de 12 a 13 plantões, e sim 14 plantões, que fica bom para os servidores e também fica bom para o município de Juí. Estive também vendo uma questão, queria até, não vou expor essa mensagem, mas o Beiço falava, e falava muito bem, sobre a questão do DMEI. Hoje, uma moradora do bairro Colonial veio falar, a dívida dela era R$11 mil com o DMEI. A dívida com os juros passa de R$21 mil. Ela ganha R$650, porque ela trabalha meio turno só. Como que ela vai pagar uma conta que foi parcelada por R$300? E aqui ela fala que ainda que foi bem mal atendida dentro daquele setor que é responsável pelo parcelamento, e ainda de brinde levou te vira. Todo mundo está se virando. Mas a conta tem que ser, tem que ter uma flexibilização, e aí eu falo também do vereador Matheus, que traz essa flexibilização para o contribuinte, e a gente tem que cobrar de todos, né? Também lá no bairro Boa Vista tem uma servidora, uma moradora, que são duas irmãs, moram numa casa simples, humilde, e elas estão há quase um ano sem luz. E elas tentam essa negociação através da defensoria, que inclusive precisa funcionar, o nosso fórum precisa abrir a defensoria pública para novos atendimentos, porque aí está a grande demora, e ali eles já estão até acostumados, parece, ficar sem luz, porque eles têm um interesse em parcelar essa dívida, eles não conseguem parcelar da forma que o DMEI oferece para eles, mas uma forma mais razoável, pode-se, eles têm condições. Então, é levar a público essas situações, porque é muito fácil tu cortar de uma casa que a pessoa é leiga, da pessoa que é humilde, da pessoa trabalhadora lá do bairro, que ganha R$1.000, R$1.100 e que não consegue pagar nem a água, nem a luz, e só está vivendo para comer. Assim, nós também temos alguns servidores que estão com dificuldade, porque muitos servidores nossos também ganham o valor, o salário inicial de R$ 1.116. Então, a gente precisa repensar algumas formas e repensar é uma forma acessível para que a população esteja em dia com as suas contas. Parabenizo novamente aos servidores que estão aqui da UPA e também do SAMU, ao meu colega Rogério Costa, do SSPMI, que está aqui. Com certeza, vamos juntos fazer com que tenha esse sucesso alcançado para esses trabalhadores que tanto fazem pela nossa saúde e pelo nosso povo daqui de Juí. Muito obrigado.
No grande expediente, com a palavra, o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, presidente Bira, os demais vereadores novamente, comunidade, que bom que ainda continuam nos assistindo, tanto de casa como daqui. Venho aqui rapidamente, até era a intenção de usar o pequeno expediente, mas já não havia mais vagas. Então, venho aqui apenas para registrar que apresentamos nesta noite um projeto que havíamos prometido ali no mês de junho ainda, um projeto que institui, que propõe que o Executivo institua a Escola Municipal de Boxe e Artes Marciais. Como falei anteriormente, ainda no mês de junho, nós temos em Juí, que é a Gabriele Sá, uma campeã brasileira de boxe. Precisamos, sim, não só essas modalidades, mas as demais, incentivar cada vez mais as crianças, os adolescentes, Bira, os jovens do nosso município, para que se envolvam principalmente nos turnos inversos da escola e em outras atividades. Uma escola de boxe e artes marciais nem sempre significa que é um esporte violento. Aparentemente, quando se fala, parece que é um incentivo à violência. Não. O esporte, o boxe, as artes marciais,
é um esporte que trabalha muito o intelectual, o equilíbrio das pessoas, a mente das pessoas. E no tempo em que vivemos hoje, o equilíbrio mental é de extrema importância. E tomara, oxalá, que o nosso executivo dessa vez olhe com bons olhos os projetos apresentados pelo lado de cá, das bancadas, da bancada. Que esses projetos sejam analisados e olhados de forma diferente e que possam, sim, ser transformados em lei. Muito simples o projeto. Precisa de um espaço físico, que aqui estamos sugerindo, inclusive, embaixo das escadas do Ginásio Municipal de Esportes Wilson Mânica. Lá tem espaços ociosos. Lá podemos desenvolver um trabalho de escolas para essas crianças. Precisamos apenas de um coordenador e alguns professores, com certeza, capacitados nestas áreas, com formação adequada para instruir as crianças das escolas públicas municipais, estaduais e particulares, que a gente possa, sim, cada vez mais incentivar que as nossas crianças tenham outras atividades no turno inverso da escola. Elas estando ocupadas com atividades esportivas, culturais, com certeza elas não estarão no mundo da drogadição, não estarão no mundo da violência, no mundo da perdição. E isto é o nosso papel de legislador, de vereador, nosso papel de pai, nosso papel de pessoa da comunidade. E assim espero que o nosso prefeito e o nosso executivo, ao receber esse projeto em suas mãos, que olhe com bons olhos, não como um projeto de um vereador da oposição, mas como um projeto que possa apresentar diferenças lá na frente para muitas e muitas crianças e muitos jovens da nossa comunidade. Muito obrigado.
No grande expediente, a vereadora Bruna Gubiani e coletivo.
Não é que eu pego um gosto como beiço, né? Brincadeira, vereador. Mas o que me traz aqui agora neste grande expediente é, farei a leitura de uma nota da Liga de Assuntos Indígenas. Sou contra fazer leituras aqui, mas acredito que pela repercussão do caso e pelo envolvimento também da OAB aqui do município de Juí, cabe neste momento esta leitura. Daiane Guiade Salles, indígena caigangue, moradora da reserva do Guarita, 14 anos de idade. Estudava e sonhava em ser professora. Exercia liderança entre seus colegas, sendo uma voz forte entre a juventude caigangue, especialmente entre as mulheres. Seu sonho foi interrompido quando, no dia 31/7, estava em uma festa, com outros amigos, em uma comunidade vizinha da reserva, quando desapareceu, sendo encontrada somente no dia 4 do outro mês, com o corpo totalmente dilacerado, da cintura para baixo. As informações iniciais apontam para um estupro coletivo. Porém, as investigações seguem, não descartando outras linhas investigativas. Entidades e lideranças do Brasil inteiro estão de olhos abertos para esse crime bárbaro. A família da vítima é assistida pelos advogados juienses Bira Teixeira, Celso Rodrigues Júnior, Nadine Lang e Pamela Gislene. O objetivo é dar voz para o caso da Daiane, para a família e para a comunidade caigangue. Toda a nossa solidariedade, toda a agilidade para o esclarecimento dos fatos. E aqui cabe ressaltar que quando a gente fala do fortalecimento das instituições, a gente também fala do fortalecimento da FUNAI. Seria isso. Obrigado, vereador.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.